Dr. Lucas Spanenberg, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Leandro. Boa noite para os ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer estar aqui.
É uma iniciativa do Ministério da Saúde com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Exatamente. Então, esse projeto foi uma iniciativa financiada pelo Ministério da Saúde, organizada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, junto com uma série de outras instituições. Eu sou professor da PUC, que também participa com alguns profissionais da USP, da Unifesp. A gente também tem um endosso da Organização Pan-Americana de Saúde e outras instituições. E esse projeto oferece teleatendimento em saúde mental, inicialmente para profissionais de saúde, do sistema de saúde. A gente viveu aí um começo de pandemia, onde a gente já ouvia de outros países, da China, da Europa, o aumento da demanda em saúde mental e um impacto muito grande nos profissionais de saúde que são a linha de frente aí no combate ao coronavírus. E um dos impactos e que preocupou as autoridades de saúde é que, pela própria demanda da pressão, das condições de trabalho e do adoecimento também desses profissionais, muita gente estava saindo da linha de frente por problemas relacionados ao vírus, mas por problemas de saúde mental. Então, problemas de saúde mental afetando profissionais de saúde impactam diretamente na oferta de cuidados em saúde para toda a população. Então, essa iniciativa visa dar um suporte psicológico, de novo, inicialmente para profissionais de saúde, e agora a gente está estendendo esse serviço para outras profissões também.
As outras profissões, só professores ou outras atividades, o senhor poderia citar?
Sim, agora, nas últimas duas semanas, a gente conseguiu liberação do Ministério da Saúde para ofertar esse atendimento também para profissionais essenciais. São profissionais de segurança, policiais, agentes de segurança, profissionais de transporte, alguns setores de alimentação, agentes de serviços funerários, enfim, todas as pessoas que são imprescindíveis aí para tocar aí os serviços que a sociedade precisa e que, pelo próprio ofício, estão também com um risco muito grande aí de contaminação e também tendo que lidar com situações de muita demanda de estresse, muita demanda aí de trabalho.
Como então, funciona, doutor?
Então eu vou fazer um pequeno resumo aqui. O que é esse suporte psicológico? A gente tem uma equipe de mais ou menos 3 dezenas de psicólogos dedicados para o programa que ofertam cuidados em psicoterapia através de modalidade remota. Uma coisa que a gente tem aqui nesse momento é uma diminuição de oferta de atendimento presencial em todas as modalidades médicas que não ligadas ao coronavírus. A gente está vendo aí que o serviço de saúde, até cirurgias eletivas, outras coisas, não estão funcionando como funcionam normalmente. E serviços de saúde mental também não estão funcionando como habitualmente funcionam, então há uma maior dificuldade de acesso. Uma das alternativas, e que é o que a gente oferta, é cuidado remoto. Então, os psicólogos do serviço são treinados para fazer psicoterapia de maneira remota, através de videochamadas. A gente usa um aplicativo de videochamadas e os profissionais, então, que a gente atende, fazem um contato com um profissional de saúde mental que vai conhecê-los, vai avaliar riscos, vai avaliar demanda e vai fazer intervenções focadas na saúde mental. Como é que funciona isso? Os profissionais interessados podem ligar para um 0800 que a gente tem, que é uma parceria com o Telesaúde aqui de Porto Alegre. É o 0800-644-6543, digitar a opção 4, e uma pessoa vai atender e vai fazer um cadastro inicial aí dos usuários. Uma outra alternativa é entrar no nosso site do Telepsi. É só digitar Telepsi no Google, vai aparecer aí o primeiro site e tem um botão no site ali para fazer um cadastro inicial e depois receber um retorno aí para agendar o primeiro atendimento.
O atendimento é feito numa única sessão ou vocês, em alguns casos, atendem mais de uma vez, fazem um acompanhamento deste profissional?
Essa é uma questão interessante. A gente está além de atendendo as pessoas, a gente faz inicialmente uma avaliação de demanda, né? Então, a pessoa que vai ser atendida responde a uma série de questões relacionadas à ansiedade, a sintomas depressivos, a sintomas de irritabilidade, que é uma coisa que a gente está vendo bastante, e algumas situações de risco em saúde mental. E de acordo com o perfil, a gente vai randomizar a pessoa, ela vai cair num tipo de tratamento que foi desenhado para aquela demanda. Então, a gente oferta 3 tipos de psicoterapia, que vão de 1 até 4 sessões, e dependendo também da demanda, a pessoa pode fazer uma avaliação com um dos psiquiatras do serviço. A gente também tem psiquiatras dedicados e treinados para uma avaliação remota, e a gente tem pegado, assim, principalmente no começo, a gente pegou muitas situações de pessoas em situações limite mesmo, com alguns riscos associados, e tivemos que fazer algumas intervenções e encaminhar essas pessoas para atendimento presencial também. Então, a nossa experiência é de que a gente tem um perfil bastante heterogêneo de pessoas e por isso a gente também não pode ofertar um tratamento igual para todo mundo. A ideia é fazer um tratamento individualizado, mas ofertando cuidados validados.
Quais são as principais demandas, ansiedades dos profissionais da saúde, o que chega para vocês?
Então, o sintoma mais prevalente que está aparecendo é a ansiedade, né? As pessoas que trabalham na linha de frente estão muito expostas à contaminação e expostas a uma série de pressões, né? Algumas já existentes antes mesmo da pandemia. A gente fala que profissionais de saúde estão lidando com situações limite, são pessoas que já têm mais problemas de saúde mental habitualmente do que a população em geral. E nessa situação, então, a ansiedade aumentou bastante. Quase 60% das pessoas que nos ligam é por situações de ansiedade, de medo, ataques de pânico, um estresse aumentado. O segundo sintoma que mais tem aparecido e que, de certa maneira, nos surpreendeu um pouco é a irritabilidade. Então, 20% das pessoas que ligam estão com problemas principais ligados a uma irritabilidade, uma impaciência. As pessoas que estão na linha de frente estão lidando com muita demanda de quem está doente, demandas das instituições, demandas de familiares e dos próprios colegas, além de uma rotatividade, né? Às vezes tendo que dar conta de um serviço que está mais pesado em função de colegas que adoeceram, e isso causa conflitos interpessoais, conflitos em casa, né? Tem uma questão também relacionada ao medo, né, de transmitir a doença trabalhando num lugar de risco para os familiares, né, para, às vezes, moram com pessoas idosas, com pessoas em situações de risco. Isso também aumenta alguns estados emocionais das pessoas que moram com esses profissionais, causando conflitos e impaciência e, às vezes, algumas situações mais complicadas. E o terceiro problema que mais aparece é a depressão, que a gente até achou que ia aparecer mais do que irritabilidade, mas entendemos que é um problema que é um pouco mais posterior. As pessoas primeiro ficam ansiosas, irritadas, depois vão se exaurindo e depois vem a depressão, né? Pela continuidade aí da situação, talvez seja um problema que vai aumentar ao longo do tempo.
Em relação aos professores, não sei se pelo volume de ligações, de atendimentos, vocês já conseguem fazer também essa análise, porque estão numa situação diferente, eles estão em casa, precisaram se readaptar, né? Tem o trabalho junto com os alunos à distância, os alunos muitas vezes divididos em grupos para as aulas, então os professores também estão numa situação desconfortável, como outros profissionais, mas não estão numa linha de frente, expostos ao vírus, como os profissionais da saúde.
A gente ainda não tem um volume muito grande de professores, mas foi uma solicitação em função de alguns pedidos, né? A gente tem visto aí, conversado com escolas, né, com organizações aí ligadas à educação, e visto o tamanho do problema aí em relação a essa categoria. As escolas não estavam preparadas para uma transição de ensino em modalidade remota e foram obrigadas a fazer isso, né, em função dessa circunstância, E nem professores, nem pais, nem alunos, né? A sociedade em geral não estava preparada para isso. Mas os professores estão tendo que fazer uma adaptação imensa no jeito de trabalhar. Né? Muitas vezes tendo que aprender rapidamente a lidar com ferramentas tecnológicas, com softwares, a desenvolver metodologias de ensino e recebendo feedbacks também dos pais, aí, né? Um excesso de atividades, né? De coisas que os pais têm que participar também agora, né? Ficar no lado aí das crianças durante as atividades, pressões das escolas também, né? Para, enfim, funcionar, entregar um serviço qualificado, numa pressão de mercado, né? A gente sabe aí também tem uma crise econômica, né? Nas escolas particulares, por exemplo, aí uma pressão, né? Para se manter empregado. Então, é uma categoria, né? Além de importantíssima, que está bastante demandada e que a gente entende que é fundamental que a gente mantenha a saúde mental. Afinal, eles cuidam de muita gente, eles também são cuidadores, né, os professores. Eles cuidam das crianças, então, do futuro aí do nosso país, e cuidam das famílias também. E eles precisam estar cuidados, né, senão não dá para entregar cuidados.
O senhor citou aí nos atendimentos aos profissionais da saúde, primeiro, ansiedade, segundo, irritabilidade. Gostaria que o senhor deixasse uma dica de exercício, né, para todas as pessoas, independente da atividade profissional, que estão passando por um momento de maior ansiedade, irritabilidade. A gente está agora no final de noite, para alguns já perto do horário de dormir, e eu sei que tem pessoas que estão com mais dificuldade para dormir nesse período, muitos sonhos, insônia. O que o senhor sugere?
É uma questão importante, né? O que fazer diante de sintomas como esse? Uma questão que tu tocaste que é fundamental, né? A gente precisa ter um sono reparador. O sono é um momento onde a mente descansa, repara aí as situações de estresse e fica novamente disponível para a gente tocar a vida e as demandas da vida. Quando a gente não tem um sono reparador, isso é gerador de sintomas. A gente fica cansado no outro dia, fica mais impaciente, né? Fica com a cognição prejudicada, mais ansioso. Então, uma dica aí para quem está passando por situações de privação de sono, de dificuldade de sono, é o que a gente chama de higiene do sono. O que é a higiene de sono? São uma série de medidas comportamentais que visam preparar o cérebro para descansar, né? Preparar a gente para entrar num estado de maior relaxamento para, enfim, enfrentar a noite, né? O que é isso, né? Por exemplo, diminuir a exposição à tela de celular, à luz artificial. Né? Então, tentar, né, botar aí algum tipo de estímulo mais agradável, né, menos estimulante antes de dormir. Não tomar café, Coca-Cola, chá preto, ou energético, ou qualquer coisa estimulante a partir do meio da tarde, porque isso aí também prejudica o sono. Né? Tentar botar um som mais agradável no ambiente, né? Não, enfim, se expor a alguma coisa como videogame ou outros estímulos que também são estimulantes. Né? Botar a Rádio Gaúcha aí, né? Ouvir uma notícia mais tranquila. Isso tudo ajuda o cérebro a se preparar para dormir. Ter um horário regular de sono, né? Por exemplo, dormir sempre a mesma hora e tentar acordar sempre a mesma hora também. Não compensar uma noite mal dormida no outro dia dormindo até muito mais tarde, porque isso aí também vai desregulando o sono. Essa dica e outras tantas dicas, a gente tem vídeos de psicoeducação no nosso site do Telepsi. Por exemplo, tem um vídeo de higiene do sono, tem um vídeo de manejo de estresse, técnicas de respiração diafragmática, de meditação, de mindfulness. A gente tem mais de 20 vídeos que a gente desenvolveu com pequenas dicas de 2 a 3 minutos para as pessoas poderem praticar e diminuir o estresse desse momento.
Vou repetir aqui o 0800 para atendimento de profissionais da área da saúde e professores. 0800-644-6543, opção número 4. 0800-644-6543, opção 4, para profissionais de saúde e professores. E tem o site, coloca lá no buscador na internet, Telepsi, tem todo esse conteúdo que o doutor relata aqui e também a oportunidade de fazer lá o cadastro já para também entrar na lista dos atendimentos. Doutor Lucas Spanenberg, psiquiatra, coordenador adjunto do projeto Telepsi, muito obrigado pela atenção, uma boa semana de trabalho.
Muito obrigado e uma boa noite.